precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
O nome do nosso convidado de hoje é João Paulo, ou simplesmente JP. Ele nasceu na cidade de Osasco, em São Paulo, numa família onde a música sempre foi um assunto levado a sério. O pai tocava em bandas e já ganhou até alguns festivais. O tio é maestro. A infância foi entre mudanças, ele saiu de São Paulo ainda criança, morou em Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, até voltar para Osasco. Aqui na verdade é uma parte de São Paulo hoje já, né? Osasco virou quase que um bairro de São Paulo. Antes dele viver profissionalmente da música, ele tentou outros caminhos. Fez ensino técnico de TI, trabalhou na IBM com programação. Depois trabalhou também com design, com vídeo, uma série de coisas. Até que aos 22 anos ele largou tudo para se dedicar exclusivamente à música. 2 anos depois, com o primeiro disco já lançado e sem dinheiro nenhum, ele encarou o palco do The Voice Brasil, na sexta temporada do programa. E saiu de lá com uma frase que não vai esquecer nunca. O Lu Santos disse que a voz dele era uma das mais bonitas que já passaram pelo programa. De lá para cá, o JP não parou mais. Veio uma sequência de shows maiores e o público crescendo em progressão geométrica. E durante a pandemia, veio a grande virada. Os vídeos dele viralizaram fortemente. Os ingressos para os shows começaram a esgotar em minutos e no meio desse processo ele ganhou 3 Grammys latinos pelo projeto chamado Se Meu Peito Fosse o Mundo. Hoje JP é um dos nomes mais fortes da nova cena da música brasileira e é com ele que a gente teve o privilégio de bater um papo ótimo que você vai ouvir agora aqui no Trip FM. Bom, JP, é um prazer te conhecer, cara. A gente vem acompanhando essa tua meteórica trajetória aí, né? Eu sei que você já está há bastante tempo na estrada e tudo, mas a ascensão do ponto de vista de exposição pública foi muito rápida, né? No Grammy Televisão, de repente você está no Grammy ganhando 3 prêmios numa tacada só, né? Então, muito legal te conhecer, te receber aqui. Eu queria começar, cara, te perguntando um pouquinho sobre a sua família de origem, né? Eu sei que seu pai também tem a ver com música e etc, mas queria saber um pouquinho, eu sei que você é do ABC aqui, né? Do ABC Paulista,
não é isso? Não, na verdade eu sou de Osasco, São Paulo.
Ah, de Osasco, aqui perto da minha casa. É. Eu moro aqui para os lados de Pinheiros. Então me fala um pouco, cara, em que casa a Cegonha te entregou ali quando você chegou ao mundo, tá? 30 e poucos anos atrás, né?
Cara, como você disse, tem uma família bastante musical, assim. Meu pai cantava, teve banda, ganhou festival. Meu avô tocava chorinho, violão de 7 cordas. Meu tio cantava e toca, trabalha com música, inclusive. Minha avó cantava na igreja, enfim. Todo mundo na família, nas duas famílias, mais na família do meu pai, mas nas duas famílias, tocava, cantava, fazia alguma coisa ligada à música, mesmo que nem todo mundo trabalhasse com isso. Todo mundo tinha uma afinidade com música, então toda festa de família, todo aniversário, todo Natal, enfim, tipo, tinha sempre muita música rolando ali à minha volta. E meio que isso foi fazendo com que a música sempre tivesse à minha volta, e eu, com uns 9 anos, foi quando eu comecei a pensar querer tocar violão mesmo, assim, querer aprender a tocar e tal. Mas a música sempre teve ali. Meu pai sempre ouvia a música no rádio do carro, minha mãe no rádio em casa, quando ia para casa dos meus avós. Minha tia gostava de mostrar um monte de som também, de DVD, enfim. Então eu sempre tive muito estímulo musical à minha volta, assim.
Posso te chamar de João? O pessoal te chama de João também ou não?
Pode chamar de João, pode chamar de João.
Ô, João, e a condição, cara, da tua família? Vocês tinham grana? Tinha uma certa grana? Tinha bastante? Tinha pouco? Como é que era a tua situação material?
Eu nunca passei dificuldades, não, 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 nunca vou dizer que passei por dificuldades assim. A gente nunca foi abastado, mas nunca passei dificuldades assim. Tive essa. Eu não vou chamar de privilégio, apesar de ser uma coisa um pouco rara, infelizmente, né? Especialmente para pessoas com meu tom de pele, mas tive meu pai e minha mãe em casa sempre comigo. Então acho que essa estrutura familiar facilitou muito a minha vida desde a infância. Inclusive, meu segundo violão foi os meus pais que me deram. Essa estrutura toda, sem ela, não seria possível eu estar aqui te dando essa entrevista agora, assim.
Agora eu vivo, eu para preparar a entrevista aqui, assisti algumas outras CDs, inclusive a do Bial, assisti ao vivo quando passou, bem legal, por sinal, né? E você tava com o Chico César, não é isso?
Exatamente.
Muito legal essa entrevista, né? E assisti algumas outras aqui na internet, tal, para conhecer. Eu vejo você falando muito, né? Que teve um trabalho grande para tentar não ser artista, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Tipo, deixa eu ver se eu consigo não ser artista, né? Felizmente você não teve êxito nessa missão. Aí você foi, eu vi que você trabalhou na IBM, trabalhou em produtora de vídeo. Me conta um pouco dessa trajetória em outras profissões, assim, como é que foi? Quer dizer, você tinha uma preocupação de garantir sustento, garantir uma grana cedo?
Exato. É, porque é isso, tipo, vivendo a vida que a gente vive, olhando do lado para a família, para tudo, é muito fácil entender o que de fato é esse país, assim, trabalhar com arte, acho que no mundo inteiro é muito complexo, é muito difícil, no Brasil especificamente, assim, ter uma vida relativamente tranquila e ok, com arte é muito difícil, é uma coisa não palpável, pouco valorizada. E até pouco entendida, assim, eu atribuo muito essa ideia toda ao fato de que entender música como profissão, entender arte como profissão, é um processo bem complexo, assim. Eu me lembro de, nessa época em que eu quis tentar não ser músico, eu realmente acreditava que a minha única opção era ou ser muito famoso ou não ter dinheiro para nada. E não é isso, né? Mas isso eu só fui descobrir depois. Então, como eu ouvia muito de que eu não ia ter dinheiro para pagar minhas contas, para fazer minhas coisas, eu realmente tentei muito não ser músico. Tentei gostar de outra coisa do jeito que eu gostava de fazer música. Então, eu fiz ensino médio técnico em TI, estudei design digital, fiz faculdade de publicidade, trabalhei em gráfica, editora de vídeo, escola de computação gráfica na IBM. Tentei muitas coisas. E nenhuma delas. Primeiro que eu não era bom em nenhuma delas, assim, bom de verdade em nenhuma delas, o que já me deixava meio frustrado, que eu falei, cara, eu não sou bom do jeito que eu sou tocando violão em nenhuma dessas coisas aqui, eu também não vou ser bom nisso, eu também não vou ganhar dinheiro com isso aqui, porque eu não sou bom, enfim. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu vou ter que, música vai ter que me dar dinheiro mesmo, porque eu não consigo fazer outra coisa, eu não sei fazer outra coisa, eu não sou feliz fazendo outra coisa. E aí eu me joguei, porque não tinha outra opção, assim, tinha que dar certo, não tinha outra opção.
Fala um pouco dessas faculdades. Você chegou a fazer duas, né? Que você não concluiu.
Duas pela metade. Fiz 2 anos de design digital e 2 anos de publicidade. As duas profissões que eu aprendi me ajudaram com a parte musical, assim, o lance de entendimento de publicidade e de design digital me ajudou a fazer minha própria divulgação por um bom tempo. Assim, isso com certeza acho que conhecimento nunca se perde, né? Então me fez muito bem, mas eu realmente não gostava de trabalhar de verdade com essas coisas.
E essas faculdades eram pagas? Você conseguia. Você trabalhava para pagar as faculdades? Como é que você.
Exatamente. Trabalhava para pagar as faculdades, exatamente. Fiz prova nas duas para ter um abatimento o máximo possível no valor. E aí fiz essa prova, e aí eu trabalhava de manhã, ali início da tarde, de noite ia para a faculdade, e era isso.
Cara, na Trip a gente fez há mais ou menos, acho que uns 2 anos, um filme, em parceria com a Warner. Que era para entender a realidade de uma camada da população sobre a qual se fala pouco, que são os jovens pretos periféricos que conseguem terminar uma faculdade,
Sim.
sabe? A gente fez esse trabalho com 3 jovens, eram 2 homens e uma mulher. Os 3 tinham terminado a faculdade e a gente acompanhou a vida deles por uns meses para ver como é que era. Os 3 estavam na batalha para conseguir emprego. Um deles conseguiu. Os outros 2 não, né? Então o filme é sobre isso, sabe? Sobre esse período. E é muito louco, porque as pessoas talvez imaginem, né, que uma vez rompido esse obstáculo de conseguir ter acesso ao ensino superior, a pessoa, independente do tom da pele, vai se dar bem ou vai conseguir alguma coisa.
É, não é
Não,
assim que
né?
funciona.
Pois é, cara, eu quero que você me falasse um pouco isso, né? Você foi quando você conseguiu superar várias barreiras que a maioria da galera jovem, preta, periférica não consegue, né? Agora você teve mais sorte ainda, ou sei lá, talento, ou dom divino, né? Porque você tinha essa voz, essa capacidade musical aí que hoje todo mundo já sabe e já premia, né? Mas você deve ter um monte de amigo que está na ralação aí. Me conta um pouco, cara, sobre essa barreira que você conseguiu saltar e que outros não conseguem.
Cara, isso que você falou é muito uma realidade que eu percebo em todas as profissões, inclusive na música. Porque tem uma frase que eu infelizmente não lembro de quem é, que parece frase de coach, mas que eu acredito muito. Que é, existe um tipo de sorte que acontece quando o talento encontra uma oportunidade, sabe? É, e eu acho que é exatamente assim que as coisas funcionam. Mesmo no meio musical, quando eu comecei a frequentar festas em que eu via empresários, donos de festival, quem tinha a oportunidade na mão, todas essas pessoas eram brancas e tiveram outro tipo de vida, diferente da minha e de vários dos meus amigos, assim. É, eu vou sempre atribuir o que eu estou conquistando agora, a oportunidades e ao fato da família que eu tive, porque no período em que eu estava tentando ser músico, em que não estava dando certo, eu tinha um pai e uma mãe com uma casa em que, independente de qualquer coisa, eu tinha um lugar para ficar, saca? Eu não ia precisar ir para debaixo da ponte. Eu tive várias conversas com vários amigos meus, artistas geniais, que eu considero às vezes até superiores a mim, que falavam assim: Jota, eu não tenho tempo de tocar naquele barzinho de graça ou para ganhar R$ 100, porque se eu for fazer isso, amanhã eu não como, saca? Eu conheço artistas que desistiram da carreira em situações como essa, artistas geniais que desistiram da carreira em situações como essa. Então, eu tive a possibilidade de, claro, eu sei que eu sou bom sim no que eu faço, não sou nenhum gênio não, mas eu sou muito bom e muito dedicado no que eu faço, eu sei que eu faço bem o meu trabalho. Mas eu conheci muitas pessoas que também me ajudaram. Primeiro, a primeira gravação que eu tive, que foi aqui em Osasco, no estúdio daqui, com o Ronaldo Rossato, o Nardão. É, ele falou assim: Jota, vem aqui gravar. Eu queria desistir de tocar. Aí ele falou: Jota, não desiste não, cara. Eu te apresento os músicos, a gente grava aqui, você paga do jeito que puder. Cara, ele me cobrou, acho que se eu não me engano, foram 5 ou 6 mil reais para gravar um disco inteiro, que é um valor que não se cobra, é muito mais caro que isso. Eu demorei uns 4 anos para pagar esse dinheiro para ele. Porque eu paguei do jeito que eu pude e ele aceitou. E foi assim que eu fiz. As outras gravações que vieram depois desse primeiro disco do Crônicas de um Sonhador foram quase todas gratuitas, porque a galera falava assim: pô, Jota, eu tô vendo que você se dedica, você é massa, vem aqui gravar, eu te ajudo. Teve um estúdio que nossa, eu infelizmente não vou lembrar. Periferia Invisível, isso. O nome do estúdio era Periferia Invisível, que tinha esse costume de ajudar artistas de periferia e tal, não sei o que. Ele falou: ó, Jota, você quer gravar um single novo aqui? Faz assim, ó. O estúdio vai estar livre durante uma semana e meia, duas. Vem pra cá e pega esse tempo para você gravar suas coisas. Eu dormi no estúdio, cara. Eu fui pra lá e dormi lá pra gravar minhas coisas. A primeira vez que eu fui, de fato, que eu cheguei, eu finalmente consegui chegar num produtor e falar assim: cara, quanto você cobra pra gravar meu trabalho? Sem choro e pagar a primeira vez, foi muito recentemente, se eu não me engano, foi em 2022, 23, com o Tobran de Leone, que gravou Folha, um single. Foi a primeira vez que eu realmente paguei o que o cara pediu, sem ter que parcelar em milhões de vezes, sem ter que pedir para diminuir o valor. É muito recente. Eu lancei o primeiro disco em 2015, saca? Então, teve muita gente, o Lucas Maia, da House Audio, que foi um estúdio que me abraçou, porque eu tava tentando ganhar dinheiro com música, não conseguia. E aí, nessa de tocar de vez em quando e tal, eu falei: cara, eu preciso estudar outras coisas ligadas à música, outras profissões ligadas à música, para eu conseguir ganhar dinheiro. E eu falei: vou estudar produção. Eu conheci o Lucas, que é esse produtor genial, que é dono desse estúdio que faz trilha sonora para publicidade no mundo inteiro. E falei: Lucas, eu quero aprender a produzir. Que curso que eu faço? Como é que eu faço? Ele falou: cara, no Brasil, ninguém aprende produção estudando. Vem trabalhar comigo aqui. Eu te pago uma grana, você compõe umas músicas para mim, me ajuda aqui no geral do estúdio, limpando violão, trocando corda de violão, compondo coisa, cantando, você faz tudo aqui e eu te ensino a produzir. Aí eu falei: beleza. E aí isso me possibilitou gravar minhas músicas de graça com ele produzindo lá no estúdio, enquanto eu ganhava uma grana. E aí eu pude começar a administrar melhor minha carreira a partir desses singles, as músicas que eu gravei lá. Que o Lucas é um produtor incrível, começou a ter uma estrutura melhor de produção, começou a gerar resultado, e a partir daí as coisas de fato começaram a melhorar. Eu pude focar um pouco mais na minha carreira, tanto que eu até pedi desculpa para ele e falei assim: Lucas, as coisas na minha carreira autoral estão começando a dar certo. Eu vou ter que me dedicar um pouco menos na produção, cara, porque eu acho que agora vai dar. Ele falou: beleza, continua fazendo as coisas do jeito que você está fazendo aqui, tudo certo. E a partir daí as coisas foram andando. Então, voltando à sua pergunta, sem oportunidade a gente não chega lá. Porque nem sempre a gente vai ter um cara que não precisa ganhar dinheiro com a gente para falar assim: grava aqui, ó, vou te ajudar, faz aí tuas paradas. Eu tenho muitos amigos geniais que não tiveram essas oportunidades, que têm que ralar por conta própria, enfim. que estão em outro estágio. Óbvio, mais uma vez, eu sei que eu me dedico sim, que eu sou bom no que eu faço, mas sem oportunidade a gente não chega lá, porque as oportunidades, a partir do momento que eu frequento cada vez mais casas de empresários, de donos de festival, eu percebo que sempre as oportunidades estão na mão das mesmas pessoas. Então, até a gente conseguir virar esse jogo, vai demorar muito, assim.
João, eu estava pensando enquanto você estava contando, cara, estava me lembrando daquela série Sintonia, né?
Sim.
E é muito isso, né? A galera se ajudando ali, um dando a mão para o outro e vão conseguindo, vão tentando espaço nas gravadoras mais estruturadas, acabam tendo dificuldade e acabam montando a própria esquema,
Exato.
né? E de Sintonia eu vou para o Condzilla, né? Que eu tive o prazer de entrevistar alguns anos atrás aqui.
Cara, mas
E ele falou, cara, da a história dele começa com o seguro de vida que a mãe dele fez, né? Não sei se você sabe, mas a mãe dele fez um que era faxineira, era diarista, né? Lá no Guarujá. E ela fez um seguro de vida, cara, e teve essa inteligência, né, de fazer isso. E ela acabou falecendo, assim, de doença, meio do nada. E com essa grana, cara, o Condzilla e o irmão dele começaram a trabalhar e produzir o que eles acreditavam que ia dar certo, né? Resultado todo mundo sabe aí. Mas é muito legal você falar dessas oportunidades, das pessoas que vão te dando a mão, né? Eu fiquei curioso também de saber do seu pai. Você falou que ele ganhou o festival e tudo, quer dizer, ele tinha uma era um, certamente um músico de talento, de qualidade. Ele conseguia viver sustentar a família com a música?
Ele tá aqui do meu lado, eu vou até perguntar. Ele tá aqui.
Pô,
Cê,
bota
cê,
ele na roda aí, bota
cê, cê.
ele
Me
na roda.
responde essa aí, pai. Me responde. Não, né? Não. Não, ele trabalhava na Contemporânea, se não me engano. Ele trabalhava na Contemporânea, inclusive a banda dele era patrocinada pela Contemporânea, né?
Isso.
Era isso, era isso.
Pô, depois a gente tem que botar agradecimento ao seu pai no
Não
final.
é?
O que é contemporâneo?
Contemporânea é uma loja de instrumentos musicais,
Ah,
uma
sim.
fábrica, na verdade, né? E eles patrocinavam essa banda do meu pai.
Cara, me fala um pouco desse período que eu vi você contando também, em que você ouvia muito que era roubada, que não adiantava apostar na música, que isso não ia te recompensar e tal. O que que te faz não ouvir essas vozes da razão, entre aspas, né? E insistir nessa sua vocação, né? Vocação é uma palavra legal, né? Na verdade quer dizer chamado, né?
Eu
Chamamento.
acredito muito nas coisas, porque, cara, eu acho que estatisticamente, eu agora conheci muito mais gente, né? Mas assim, naquela época, eu conhecia muito mais artistas que tinham desistido do que tinham continuado, justamente por esse lance da grana, porque é difícil assim. A gente hoje eu entendo que boa parte desse problema é que a gente coloca muito essa expectativa de que para ser artista eu tenho que ser famoso. E é impossível que todo mundo vire a Ivete Sangalo. Não dá, cara. Não dá. Não tem espaço para isso. Não dá para todo mundo ficar milionário. Seu prazer tem que ser subir no palco e tocar e trabalhar com música, seja dando aula, seja dando. Inclusive, vão ter coisas do trabalho da música que você não vai gostar, como em qualquer outro trabalho, mas você tem que fazer. O teu prazer tem que ser fazer aquela parada ali, independente de fama e dinheiro. Se você conseguir levar isso a sério, você vai ter uma vida ok, e de repente talvez você consiga, assim, ficar rico e ser famoso, mas tem que ser uma consequência, não um objetivo. A chance de você ficar frustrado tendo isso como objetivo é muito grande. Eu acho que esse entendimento facilitou com que eu topasse arriscar mesmo assim, que eu falei, cara, eu só vou ser feliz fazendo essa parada. E eu não acho justo com ninguém viver a vida inteira odiando o próprio trabalho, assim, odiando todos, acordar todos os dias com raiva de ter que ir trabalhar, virando um cultuador de sexta-feira, sabe? Que, tipo, fica toda hora esperando a sexta-feira chegar. Eu não acho que isso é uma vida digna para ninguém. Espero que ninguém viva a vida inteira passando por isso, de verdade. E acho que foi isso que me fez acreditar em tudo. Tem uma entrevista do Oswaldo Montenegro que eu adoro. Que perguntam para ele assim: o que que você diria para um músico que está começando agora? E ele fala assim: desista. E eu acho maravilhoso, porque ele fala assim: desista, porque assim é muito difícil, é muito custoso. E você só tem que ir fazer essa parada se você não conseguir respirar sem isso. E eu acho que é exatamente o meu caso. Eu não consigo respirar sem essa parada. E foi isso que me fez ignorar todo mundo, ou melhor, ignorar não, apesar de tudo que me diziam, seguir fazendo música.
Nesse período que você estava começando e ralando, eu sei que teve um dia que você fez um show para ninguém, né, cara? Nenhum
Teve
espectador,
isso.
só o dono do bar ficou assistindo, né? Que foi gente boa de deixar você fazer o show. Acho que
Pois
foi,
é.
se eu não me engano, foi no
Ipiranga.
Ipiranga, né?
Ipiranga, Ipiranga.
Ipiranga, ali, imagina ali, pô, aquele frio do museu ali batendo na sua espinha e você tocando para zero
Foi, cara, pô.
pessoas, né? Como é que foi essa noite aí, cara? O que você sentiu ali no meio do show, assim?
Cara, eu tava bem no começo dessa trajetória, assim. Eu tocava. O primeiro bar que me deixou tocar as minhas coisas autorais de verdade foi um bar que existe até hoje, inclusive é bem famoso em São Paulo atualmente, que é o Julinho Clube, Namorato Coelho. Na época que eu tocava lá, o Julinho não tava famoso do jeito que tá, enfim. E ele me deixava tocar minhas coisas, porque ele gostava de mim, gostava do meu som, acreditava. E tendo 100 pessoas ou tendo duas, ele me deixava tocar. E eu tinha um público de amigos que gostava de frequentar o bar, então eles iam me ver. Às vezes lotava, às vezes não, e uma galera. E eu falei assim, pô, eu vou tentar tocar em outros lugares agora, ver se meu público tá crescendo. E aí tentei um bar no Ipiranga, que é um bairro só, um pouco mais longe ali da Vila Madalena. Falei, ah, vou ver o que acontece. E não foi ninguém, porque era longe de onde os meus amigos moravam, enfim, não foi ninguém. E aí tem uma coisa muito cruel. É, tanto nisso quanto hoje em dia, né, com as redes sociais, que a gente costuma associar a qualidade do que a gente faz, a quantos likes a gente tem, quantas visualizações a gente tem, e não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Então, o lance de eu querer fazer aquele show ali para ninguém, que na verdade para ninguém não, pro dono do bar, é que eu precisava provar para ele e para mim que eu não era o problema, saca? E eu acho que no final funcionou, porque ele adorou o show, inclusive me cumprimentou depois, falou, cara, que pena que não veio ninguém e tal, não sei o quê. Enfim, obviamente que eu nunca mais falei com o cara querendo tocar lá, porque eu acho que ele não ia deixar. E eu lembro de chorar muito no caminho voltando para casa, assim, mas eu precisava provar para mim que não era eu o problema, sabe? Então eu quis fazer aquele show, assim.
JP, eu sei que essas coisas são processos orgânicos, assim, né? Não é um negócio que acontece dia para noite, mas sei também que a gente acaba criando, às vezes, na nossa própria cabeça, o que os americanos chamam de breakthrough, né? Quer dizer, o ponto de inflexão, assim, o momento em que a coisa muda, né? Qual momento você diria que foi esse, que você percebeu que o bagulho andou para frente, que deu uma engrenada, assim, que você subiu de patamar, sabe? No videogame você passou para de fase, assim. Qual que foi?
Cara, eu acho que eu tive alguns assim, porque ao mesmo tempo que eu tive mais recentemente algumas coisas que foram grandiosas a ponto de eu falar, caramba, tá rolando e tal, que eu gosto de dizer isso, assim, porque não tem como não associar essas coisas, assim. Vivendo de. Quando todo mundo diz para você que você não vai ganhar dinheiro com isso, eu me lembro da primeira vez que eu fiz um mercado com dinheiro ganhando, tocando violão, sabe? Isso foi muito especial para mim. Então já foi um ponto de tipo, caramba, dá para ganhar dinheiro. Então eu gosto de pensar em vários momentos de inflexão, porque eu acho mais justo. Eu lembro do primeiro, que foi no lançamento do meu primeiro disco, Crônicas de um Sonhador, em 2015, que eu ainda acreditava de que não se ganhava dinheiro nenhum fazendo música. Eu fiz o show de lançamento e a gente levantou quase 5 mil reais de bilheteria. E eu falei, ué, falavam que não dava dinheiro, óbvio, eu não fiquei com um centavo, porque eu paguei banda, paguei decoração, paguei, enfim. Mas o dinheiro apareceu. Então eu falei, ué, falavam que não dava para ganhar dinheiro, mas 5 mil reais apareceram aqui. Eu nunca tinha ganhado 5 mil reais fazendo nada na minha vida até aquele momento. Então eu falei, pô, alguma coisa eu preciso aprender como fazer o dinheiro ficar na minha mão e não sair da minha mão tão rápido. Enfim. E aí outras coisas aconteceram, assim, em vários momentos, 2 anos depois, pensando em desistir já, porque não tava rolando, veio The Voice, que foi um convite por um vídeo que eu mandei. Eu falei, pô, alguma coisa de certo eu devo estar fazendo, porque eles não iam me chamar se eu fosse ruim, né? Enfim. Então várias coisas foram acontecendo para me manter no caminho até que de fato eu cheguei ao ponto. Eu acho que a grande virada foi a partir de 2020, na pandemia, por incrível que pareça, que foi quando através de lives e de recortes de um edital do governo que eu passei num PROAC para gravar um material audiovisual, gravei esse material na pandemia com toda a segurança, claro, enfim, mas gravei. E esses recortes desses vídeos fizeram com que eu chegasse a mais pessoas. Eu me lembro de ter, sei lá, 15 mil seguidores no início da pandemia. E em 2021, ali, quando estava no finalzinho da pandemia, eu já tinha quase 200 mil pessoas no meu Instagram, assim. De gente que foi me conhecendo, gente famosa que foi compartilhando. Aí marquei o primeiro show depois da pandemia, esgotou em 5 minutos os ingressos. Aí marquei uma segunda sessão, esgotou de novo. Acho que quando isso começou a acontecer, foi quando eu comecei a perceber que alguma coisa de fato tinha mudado, assim, porque sempre era uma batalha para lotar show e de repente estava esgotando ingresso em 5 minutos. Aí um cara que me seguia, que eu nem sabia, que é um português, veio falar comigo e falou: oh, eu tenho uma empresa que vende shows na Europa, eu acho que seu trabalho tem lugar na Europa. Vamos preparar uma turnê para o ano que vem. E aí foi muito doido, que antes de ter um cara para vender meu show no Brasil, eu já tinha um para vender lá na Europa. Enfim, então essas, acho que a partir da pandemia as coisas foram mudando, assim, foi quando eu comecei a entender que estava dando certo. É, fizemos os shows na Europa depois, todos esgotados na primeira turnê, isso foi muito especial para mim, assim, assim que eu pousei lá, o cara falou, ó, todos os shows com ingressos esgotados, vai ser legal pra caramba, enfim. Então, quando isso começou a acontecer, foi quando de fato eu entendi que tinha virado uma chave, que as coisas iam começar a dar certo, assim.
Eu achei que você ia cravar no The Voice, dizendo que aquele é o momento de virada. Quando...
Cara, não foi. Não foi. Acho, inclusive, muito bacana dizer isso. Me dá um medo, porque eu vejo. Eu me lembro de eu era até meio contra participar do The Voice antes.
Sei.
E quando me chamaram, eu fiquei pensando, eu participei acho que da sexta edição. E a primeira coisa que eu pensei foi: eu não lembrava o nome de cinco ganhadores do programa. Eu lembrava da Hellen Oléria só, um ET, uma artista genial, mas eu não lembrava o nome de outros cinco ganhadores. Não tô nem falando de participantes, tô falando de ganhadores. Isso para mim me diz muita coisa. O que foi que aconteceu que essa galera sumiu? Então eu entendo The Voice pensando: tá, ninguém sai de lá, o Caetano Veloso, já deu para entender. As coisas não funcionam assim. Mas como é que eu posso aproveitar isso? E aí eu falei, cara, eu não tô ganhando dinheiro nenhum fazendo música. Ali no programa, além dos quatro técnicos famosos, tem uma banda que vive de música há muito mais tempo que eu e vai ter alguma coisa para me ensinar. Tem os produtores musicais que estão ali fazendo os arranjos e tal. E tem os outros participantes. Então eu fui lá para fazer amizade, para entender como é que eu conseguia pagar meu aluguel fazendo o que eu amava. E aí foi maravilhoso. Eu acho que é muito importante frisar. O The Voice é incrível, é uma grande exposição, mas é só mais um trabalho. A galera que participa precisa entender que é só mais um trabalho, assim. Tanto que os artistas que participaram de programas assim, hoje em dia a gente nem lembra. Thiaguinho fez o Fama, quase ninguém sabe. Roberta Sá fez o Fama também, quase ninguém sabe. Eu tenho outros amigos que fizeram The Voice comigo na mesma época, Carol Biazin, por exemplo, que tá com uma carreira muito bem desenvolvida, mas que ninguém nem lembra que ela passou por lá. Então acho que o The Voice é incrível. Se você puder participar, participe. Mas não pode ser o objetivo da sua vida, porque ele também não vai resolver sua vida. O que eu já aprendi é, assim como qualquer trabalho, não tem nada na música que sozinho vire a chave de vez, assim. Você vai ter que continuar trabalhando sempre, mesmo ganhando Grammy. Se eu não continuar lançando bons discos, fazendo shows e trabalhando para chegar em mais gente, daqui a pouco vão esquecer que eu ganhei o Grammy também, sabe? Tipo, isso vai ficar para a história e meu aluguel vai ficar batendo todo mês. Então, no final, é sempre trabalho.
É, outro artista, colega seu aí que a gente volta e meia bate-papo, entrevista, é o Dexter, né? E me lembro dele falando que ele foi convidado para fazer uns shows em Portugal e ele achou que não ia ter ninguém, cara. Chegou lá, tinha gente do Cabo Verde, da África,
Exato, exato.
de vários lugares, estava lotado. Ele conta isso com emoção, assim. O que que você acha que fez lotar os seus shows lá na Europa quando nem você ainda achava que isso ia acontecer? Quer dizer, é o movimento da internet que você não sabe, não conhece, não controla, é isso?
Sim, porque de fato foi muita gente lá. Também tem um lance cultural na Europa de que, claro, por todas as questões até sociopolíticas e financeiras, eles têm uma habilidade, uma facilidade, acho que a palavra é essa, para pesquisar coisas novas. A música brasileira é muito respeitada no mundo inteiro, então se você falar que tem um músico brasileiro em tocar em qualquer lugar, tem muita gente que se interessa em ver. E foi muito legal ver que, de fato, muita gente me conhecia mesmo. Muita gente foi sabendo que estava indo ver, e muita gente foi para conhecer também. Então, nesses cinco shows, tinham muitos brasileiros em alguns shows, mas tinha, assim, muito cabo-verdiano, muito cubano, muito português, muito angolano. É, foi muito legal ver, depois que eu fui a segunda vez, né, para países que não eram lusófonos, né, que não falavam português, eu encontrei ingressos esgotados também, e muita gente a fim de ver, e foi muito bacana ver a barreira da língua sendo transposta pela música. Assim, eu toquei na Suíça, toquei na Espanha, toquei na Inglaterra, e foi muito legal ver que, mesmo assim, muitos ingleses, muitos espanhóis foram ver o show, gostaram, vinham falar comigo depois. É, foi realmente muito, muito bonito ver que eles realmente se interessam por música, ver que a música brasileira é muito amada e respeitada. Enfim, eu consegui cativar público nesses lugares todos, tanto que eu vou fazer esse ano a minha quarta turnê na Europa. É, então é muito bonito ver que eles têm interesse mesmo em conhecer coisas novas.
JP, você já é de uma geração, cara, que pegou um cenário mais, vamos dizer assim, maduro, evoluído. Mas a gente, quando começou a fazer aqui o programa, as divisões, digamos, né, da música, elas não se conversavam. Por exemplo, você não podia pôr no mesmo lugar, cara, um cara do rock pesado, do heavy metal, com um cara do punk. Ia sair treta séria, assim, os caras se pegavam na rua, tal. Mesmo o rap, né? O rap não tinha uma conversa fluida com o samba, por exemplo. É, tinha um certo estranhamento, para dizer o mínimo. Próprio Bossa Nova com rock and roll, enfim, essas coisas não se conversavam, né? Hoje, pô, você sabe, né? Você tem feito collabs aí com gente de outras praias e a gente vê, pô, sei lá, o Gilberto Gil tocando com o Andreas Kisser e fazendo um som incrível. Podia citar milhões, né? O cara do funk com o cara do samba. O próprio Drexler, que eu citei aqui, né? Vai tocar no The Town com o Péricles, né? E eles são amigos, não é que eles vão se encontrar lá, eles já se conhecem, já tocam juntos faz tempo. É, você, eu vi agora você lá com o Chico César, né? Que é um cara, além de ser um grande músico, um grande intérprete e criador, né, de música, compositor, ele é um cara muito respeitado, né, porque ele tem uma retidão na carreira dele, uma coerência. Então, me dá uma panorâmica aí, cara, como é que você tá, como é que você acha que tá a música popular brasileira hoje? Ela tá numa fase legal? Você acha que ela tá essa é como me parece, assim, uma união bem grande, assim, entre os artistas, né? Menos treta e mais união. Muita collab, né? Que é a palavra da moda. Me conta um pouco, assim, de quem está chegando, entre aspas, né? Que você está chegando no lugar de primeira grandeza aí. Como é que está esse cenário?
Cara, eu tô muito feliz com a música brasileira. Eu vejo de vez em quando, cada vez menos, mas vejo gente falar assim: ah, porque a música brasileira de antigamente não tem mais nada como. Realmente, igual não tem e nunca vai ter. Porque, tipo, cara, Djavan é único porque não tem ninguém igual Djavan, tem ninguém igual Gilberto Gil, mas também não tem ninguém igual a Liniker, não tem ninguém igual a Lued, não tem, tipo, tem muita coisa nova surgindo, muito boa, sim. Liniker, Lued Luna, MC da Criolo, Meli, Iago Próprio, Os Garotin, tem muita coisa maravilhosa sendo feita musicalmente no Brasil. Acho que o que a gente vive, que é diferente da época dessas grandes estrelas que a gente tem, né? Os baluartes da música, Gilberto Gil, Gal Costa, enfim, essa galera. É porque eu acho que a internet pulverizou um pouco esses públicos. Então é cada vez mais comum a gente ver uma pessoa que tem 8 milhões de seguidores no Instagram e que a gente nunca ouviu falar, sabe? Isso é muito comum. E como antes era tudo focado em televisão e rádio, todo mundo sabia quem era Gilberto Gil, todo mundo sabia quem era Djavan. Então acho que essa popularidade ficou um pouco mais pulverizada pelo momento histórico que a gente vive. Mas em relação à qualidade de música, eu realmente acredito sem nenhum medo, e a história vai provar o que eu estou dizendo, de que tem muitos artistas incríveis também. Eu acho que tipo é muito difícil comparar hoje. Porque quando você vai analisar a história desses gigantes todos que eu tô falando, você tem uma trajetória de 40 anos de carreira, 50 anos de carreira para defender aquela história. Enquanto tem artistas que estão começando agora, já fazendo história, mas estão começando. Então a gente tem pouca coisa para falar sobre eles ainda, né, em comparação a esses grandes. Mas em matéria de qualidade, de inovação, do que vem sendo feito, de possibilidades, eu realmente estou muito feliz com o que a música brasileira tem a oferecer, muito feliz com essas interações, assim, uma coisa que sempre fez parte do meu sonho, quando eu vi entrevistas do Gil, do Caetano, histórias, eu vi essa galera junta, cantando junto, compondo um para o outro, Djavan mandando música pro Caetano, Caetano fazendo música para Gal Costa, eu vi essa galera toda interagindo, e eu sempre quis fazer parte de algo parecido, e eu percebo que faço, quando eu olho pro lado e vejo os garotinhos, Lued, Meli, eu fui pro Grammy, esse Grammy que eu concorri, ganhei, com um monte de amigos concorrendo também, Prêmio da Música Brasileira, a mesma coisa, ter feito esse disco agora com o João Gomes e com o Mestrinho. Então eu vejo que a música tá indo muito bem, sim. O que a gente pode discutir é o quanto isso está sendo divulgado, visto e por quem e para quem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar, mas a música brasileira tá muito bem, obrigados.
Outra coisa que eu pensei quando eu estava te vendo lá no Bial com o Chico, né? Pô, de repente, sempre entre aspas, né? Porque como você fala, você tem mais de 10 anos de batalha aí, mas meio rapidamente, né? Mais rápido que o normal, você tinha várias estrelas da música, pô, se aproximando de você, querendo estar perto, querendo gravar, querendo experimentar. Qual foi a primeira, cara, que você falou, nossa? Cheguei perto do sol aqui. Qual foi a primeira artista que se aproximou de você de primeira grandeza, assim?
Cara, eu acho que tem alguns contatos. Eu não me lembro qual que foi o primeiro, mas eu lembro dos primeiros, assim. Chico César, Vanessa da Mata, MC de Seu Jorge. Foram as primeiras pessoas que, tipo, vieram falar comigo, quiseram ouvir minhas coisas, quiseram cantar comigo. Vanessa da Mata, inclusive, é uma pessoa que tem me ajudado muito, sabe? Aquela pessoa que te liga para dar conselho, para falar, cuidado com isso aqui, faz tal coisa, não faz isso aqui não, vai por ali e tal, tipo. Tem sido uma pessoa maravilhosa na minha vida. O Chico, a mesma coisa. O MC do Seu Jorge também, assim. De vez em quando eu tô com alguma questão que eu falo, cara, eu nunca passei por isso, como é que eu faço? Eu mando uma mensagem pro Seu Jorge, ele me liga de vídeo, fala, vai por aqui, cuidado disso aqui, fulano não sei, hein, e tal. Então, tá sendo muito bom poder ter esse auxílio de gente muito mais experiente que eu e que são pessoas que eu admiro. Eu acho que um dia que foi muito marcante para mim foi quando o Lenine, que é um cara que eu só toco violão do jeito que eu toco por causa dele, assim, de violão é a minha maior referência. Eu fui tocar no Circo Voador no Rio e ele foi assistir. Aí foi absurdo, assim. Quando eu terminei o show, ele veio falar comigo e adorou as composições e falou do violão e tal. E aí, recentemente, deu uma entrevista e disse que se enxerga no meu trabalho. Perguntaram para ele sobre artistas que ele acha que tem a ver com ele da nova geração. Ele falou: pô, eu enxergo o meu jeito de cantar e de tocar no trabalho do JP. Assim, isso foi, para mim, foi um quarto Grammy latino, assim. Então, vou citar essas pessoas. Acho que foram essas.
JP, essa quando a Vanessa te dá umas dicas, cara, principalmente sobre as cascas de banana, né, para você não tropeçar, quais são, cara, essas armadilhas que vão aparecendo e vão sendo montadas para quem começa a despontar e a brilhar?
Cara, eu acho que o meio artístico, ele é perigoso, porque todo artista, toda pessoa tem ego, mas o artista tem um pouquinho mais, faz parte. O lance de subir num palco e ficar se mostrando ali pros outros, você tem que ter um ego um pouquinho mais para conseguir subir e gostar daquilo, saca? Eu acho que é aí que entram as armadilhas, assim, do dinheiro, das pessoas te bajulando e falando que você é incrível, das mulheres dando em cima de você, enfim, essas coisas todas eu acho que são os mais complexos. Os contratos que te oferecem, muita gente que se aproxima de você que não necessariamente gosta de você, às vezes está só querendo tirar uma casquinha de alguma coisa. Então, acho que entender essas diferenças, quem é quem das pessoas novas que se aproximam, saber lidar às vezes com as amizades que você tinha e perde também por causa disso, eu acho que é o mais complexo, assim.
Cara, essa coisa da fama já está chegando, né? Você já é um cara conhecido, já está começando a ficar mesmo famoso, né? Não tem outra palavra. Isso também a gente estuda aqui há décadas aqui no programa. Eu converso muito com as pessoas que têm uma exposição grande para ver como é que elas lidam, né? Me lembro de um ator que está agora na novela das nove, super famoso. Que disse: olha, cara, eu não acredito no que eu leio, sabe? Eu leio as notícias, eu leio os releases. E estou falando do Alexandre Nero.
Sim.
Cara, eu dou um jeito de não acreditar em nada. E assim eu vou seguindo e tal. Como é que está sendo para você isso, cara? Eu sei que você falou aí que da importância, né, de preservar as coisas pequenas, de sair para andar com a sua namorada, passear, fazer as coisas e tal. Isso é fundamental para a tua vida e para a tua criação, inclusive artística. Mas a tendência, cara, é você perder isso, você não ter mais o anonimato, que é um negócio muito precioso, né? Poder sair andando aí, ninguém ficar falando com você, te parando na rua. Você já está lidando com isso, cara? Como é que você. Dá um pouco de medo essa história?
Cara, medo ainda não, assim. Medo ainda não. Eu tenho sorte de ter, pelo menos até agora, fãs muito tranquilos, assim. Óbvio que de vez em quando, sei lá, uma coisa que eu já descobri que é impossível é assistir show, por exemplo. Tipo, às vezes eu vou num festival e eu quero ver o show ali da frente, do lugar que é melhor para ouvir, no meio da galera e tal. E não rola, porque você tá vendo o show e o povo, ah, tira uma foto comigo, tira uma foto comigo. E aí, quando você vê, passou meia hora do show e você não viu nada, porque você tava, tipo, atendendo. E eu também entendo isso. Tipo, tá tudo bem. Então, acho que, tipo, essa parte é um pouco mais complexa. Mas uma coisa que eu também sempre fiz, acho que do mesmo jeito que eu me preparei para não ter dinheiro e fama como objetivo, eu também aceitei que isso podia acontecer. E se aconteceu, eu precisava estar pronto para lidar com isso. Então eu assisti um monte de documentário de artista que se perdeu nessa parada, justamente para entender que tipo de coisa acontece quando chega. Porque tem muito artista que não queria fama, só queria tocar, alcança isso e pira, por causa disso aí que você está falando, de perder a vida pessoal, enfim. Ou que nunca se preparou para ter muito dinheiro e de repente tem, e aí fica louco também. Então eu sempre entendi que isso era uma consequência e que ia precisar dar um jeito de lidar com isso. Óbvio, quando começa a chegar, é diferente da teoria, né? Eu acho que ainda tá num lugar muito saudável, de as pessoas me reconhecerem num lugar de admiração, e de eu ainda andar na rua, porque eu gosto de andar na rua, gosto de fazer as coisas, enfim. Mas, sei lá, eu acho que eu já aceitei que é uma possibilidade. Espero ter um tipo de fama e de relação com o público que me permita, independente do que eu alcance, ter um certo grau ali de liberdade para fazer as coisas. Mas, se não, também a gente aprende a lidar e paciência. Acho que está no pacote. É isso.
E com o dinheiro, você já está aprendendo a lidar bem, cara, com essa montanha de dólares que você tem guardado aí?
Então, ainda não tá rolando essa montanha de dólares ainda. Uma coisa que é muito louca é tipo, a fama não é proporcional ao dinheiro, isso eu já aprendi. A quantidade de seguidores no Instagram não necessariamente altera a sua conta bancária na mesma proporção. Isso eu já aprendi, tá tudo bem. Mas óbvio que tá melhor, eu tô vivendo de uma forma confortável, não dá para reclamar de maneira nenhuma, assim. Tá num momento muito, muito gostoso da vida, óbvio. Mas, cara, o lance do dinheiro faz parte, assim. Uma coisa que eu quero muito é. Até pela vida que eu tive, pelas pessoas que eu olho do meu lado, assim, eu gosto de sempre ser muito cauteloso, eu quero o mais rápido possível tranquilizar algumas coisas, ter a minha casa e tal, ajudar a família com umas coisas, enfim, plano de saúde, sabe? Tipo, eu quero estabilidade e segurança e tal, quero investir esse dinheiro, porque também é aquele bagulho, né? A gente que nunca teve fica com medo de perder do nada de novo. Então, eu tô muito cauteloso com tudo, quero fazer tudo muito direitinho, não quero me deslumbrar muito, não, sair comprando um monte de coisa, porque eu quero ficar tranquilo, até para fazer meus discos e as minhas coisas com mais tranquilidade, assim, com a vida mais resolvida, eu não vou ter que fazer todo o disco ganhar 3 Grammy, porque isso é impossível, não vai acontecer toda hora. Então, enfim, quero tranquilidade.
Ô João, acho que você talvez não tenha conhecido o Antônio Abujamra.
Ainda não, pessoalmente ainda não.
Não, ele foi um dos grandes mestres do teatro, das artes cênicas do Brasil e
Ah,
tal.
você falou do Antônio, não do filho.
Do Antônio,
Tá, beleza, beleza, tá.
do pai. E
Não conheci.
ele faleceu, mas ele diante dessa sua fala, você quer só garantir estabilidade e segurança, ele ia falar assim: esqueça, João. Isso não
Muito a
existe.
cara dele, muito a cara dele, uma parada dessa. É.
Isso não existe. Quando se fala em tranquilidade, segundo Freud, cara, o único supressor absoluto das tensões e da intranquilidade é a morte. Então, é assim, infelizmente,
Infelizmente, faz muito sentido.
parece que nós estamos fadados à intranquilidade, à instabilidade e à insegurança. Mas, enfim, eu quero saber uma outra coisa, cara. Tem uma pergunta aqui, uma certa altura, no passado. Virou um clássico aqui desse programa, porque quem participava comigo aqui era o jornalista repórter, e foi um dos repórteres certamente mais presentes na história da Trip, que foi o Arthur Veríssimo. Esse, felizmente, está vivo aí por aí, falei com ele hoje, e ele fazia uma pergunta que era meio engraçada, meio desconcertante, mas sempre dava respostas ótimas. Ele virava para o convidado e falava assim: Fulano, quem transa o seu visual? E aí eu vou fazer essa pergunta para você, porque você tem, evidentemente, cara, uma preocupação com a estética, com a moda, né? Você usa muito bem isso a seu favor, né? As roupas e adereços, o chapéu, não sei mais o que, lenços, né? Então, João Paulo, quem transa o seu visual?
Cara, no começo foi meio tentativa e erro, assim. O lance do chapéu foi uma dica da minha mãe que falou: ah, você devia usar, ia ficar legal. Aí, pra você ter uma ideia, eu uso chapéu desde a sétima série do colégio, né? E aí coloquei, fui pra escola e o povo, nossa, que estiloso, que bonito. Eu falei, pô, vou manter isso aqui que tá sendo bom pra mim isso aqui. Aí mantive o chapéu. Como eu tinha muita vergonha de subir no palco, especialmente no começo de carreira, assim, eu usava o chapéu pra me esconder, então eu tocava assim, tipo, o show inteiro e não levantava a cara e tal. Então foi, era um escudo também no começo. Com o tempo eu percebi que isso era uma marca boa para me identificar como artista e eu sabia que ter esse lance do visual como algo marcante facilitaria a minha vida artística, então mantive o chapéu, porque eu já gostava mesmo, enfim. O lenço debaixo do chapéu foi minha amiga Bruna Black que sugeriu num dia de gravação, e eu gostei e aderi para a vida, assim, de usar sempre nos shows. E hoje em dia eu tenho uma pessoa que ajudou muito no que eu entendo de moda e que é quem realmente trabalha comigo, que virou minha diretora artística, que é a Thaís Valença. Que é uma pessoa maravilhosa e multifacetada, é uma fotógrafa incrível. Ela tirou a foto de todos os meus últimos discos e singles de capas, enfim, foi ela que fez as fotos. Ela é uma fotógrafa incrível e estuda moda. Então, ela é a minha stylist, ela que me ajuda toda vez que eu vou gravar um clipe ou fazer um show importante. É ela que me ajuda com as roupas, que contacta as marcas e me apresenta as pessoas, e ela que me ajuda, ela que transa o meu visual.
João, tem o ônus e o bônus de ser um artista dessa época aí das redes sociais e tudo, né? Como você contou para a gente, você estava famoso na Europa e nem sabia, né? Tinha uma máquina que não é de ninguém, né? Não tem um proprietário só atuando para te promover e te fazer decolar lá. Por outro lado, cara, isso vira meio que uma escravidão, né?
Com certeza.
Recentemente, a gente fez uma entrevista que repercutiu bastante nos jornais e tudo, com a genial atriz Alice Braga aqui, e ela falou, ela estava chocada, assim, ela tinha ido fazer uns castings lá em Hollywood, né? E a primeira pergunta da seleção de atores para o filme era: quantos seguidores você tem? Né? Quer dizer, isso já é um critério usado para selecionar atores e atrizes, por exemplo. Então ela estava assim, meio chocada com isso, né? Falou, pô, você estuda a vida inteira, tal. Se você não tiver uma rede social, você não vai mais ser contratado. Eu sei, cara, que você acaba tendo que virar um produtor de conteúdo permanente, né? Para se manter nesse movimento atual. Claro que se você for, sei lá, gênio, talvez você não precise disso. Mesmo assim, você vê o Caetano Veloso. Virou um TikToker aí, né?
É, pois é.
Como é que é isso, cara? Assim, você lida bem, você gosta, você acha isso ok ou é uma coisa meio incômoda?
Cara, se eu pudesse, eu não faria. Assim, se fosse totalmente facultativo, eu não faria, de verdade. Mas eu também entendi, porque é isso, a partir do momento que eu falei assim, eu quero viver dessa parada, eu tive que ser bem realista e falar qual é a realidade que eu vivo, porque eu acredito muito nisso, né? Existe um mundo como eu gostaria que ele fosse e como ele é. Ponto. Eu trabalho para ele ser como eu gostaria que ele fosse, mas o mundo já é de tal maneira, eu preciso lidar com isso. Então, quando eu entendi que na realidade da época que eu vivo eu precisava trabalhar com rede social, eu falei, cara, vou fazer, porque é isso que eu quero fazer da minha vida, já que é uma parada que está envolvida nisso e eu quero fazer música, eu preciso me virar com essa parada, eu preciso entender como é que funciona do melhor jeito possível, mas de um jeito que seja saudável para mim. Isso eu sempre fiz, assim. É, eu via muitas fórmulas de tipo, ah, tem que ficar gravando um monte de cover para você conseguir acessar as pessoas mais fácil. Só que eu falei, cara, mas eu quero que as pessoas gostem das minhas músicas. E aí eu via também uns artistas que depois não conseguiam desvincular o público dos covers, porque queriam mostrar as próprias músicas, mas a galera que estava ali, aquele tipo de público, queria ouvir fulano cantando Djavan, fulano cantando tal coisa. E eu falei, tá, isso eu não vou fazer. A galera vai ter que gostar do meu som, demore quanto tempo demorar. Eu preciso achar a galera que goste do que eu tô fazendo e insistir nisso. Frequência de postagem, cara, ficar postando toda hora. Então, velho, teve uma época da minha vida que eu fazia faculdade, trabalhava e tocava em barzinho. Não tem como eu ficar gravando conteúdo toda hora e ficar postando vídeo todo dia. Não vai dar. Como é que eu consigo fazer? Eu consigo fazer todo domingo? Então é todo domingo que eu vou fazer. E se der certo, maravilha. Se não der, paciência, é o que eu consigo. E eu fiz assim com tudo. Eu falei, cara, como eu faço isso de um jeito saudável e realista para mim, entendendo que precisa ser feito? Talvez tenha demorado mais do que demoraria se eu tivesse feito do jeito que todo mundo tá fazendo, não sei. Mas eu sempre dei isso da maneira que eu podia. Fiz as coisas dentro do que eu acreditava que era correto para mim, do jeito que me deixava saudável, porque acho que é muito sobre isso. Pensando em tudo que a gente já conversou aqui, dinheiro, fama, essa carreira instável pra caramba, porque não é palpável, né? Como é que a gente define que músico ganha mais do que o outro? Enfim. Então, eu tentei sempre fazer do jeito mais saudável possível para mim, inclusive com as redes sociais. Hoje em dia, graças ao crescimento da minha carreira, eu tenho gente para me ajudar com isso, que facilita muito a minha vida, para eu poder cuidar um pouco mais de só tocar violão e compor música. Mas foi isso que eu fiz, foi isso que eu decidi fazer. Se eu pudesse, eu não faria nada, Mas entendendo que é o mundo que a gente vive, eu aceitei e hoje em dia não é custoso para mim, assim. Eu faço numa boa.
João, eu estava lendo aqui, você declarou que teve muita dificuldade para escrever uma canção que abordasse as questões raciais, né? Até que você fez Ouro Marrom, que, pelo que eu estou lendo aqui, foi a primeira vez que você se sentiu realmente satisfeito na abordagem desse tema, né? Aí você fala que o ponto de partida foi a raiva, mas que ela logo se dissipou e virou uma celebração. Me fala um pouco desse momento dessa descoberta aí do Ouro Marrom.
Cara, foi exatamente isso, assim, pensando, inclusive, mais uma vez, citando o que eu acredito, né, de que o mundo que eu gostaria como ele fosse e do mundo como ele é, eu acho que esses dois sentimentos ali, tanto a raiva de viver o que eu vivo por ser um homem negro e porque todo mundo que é negro vive nesse mundo, tanto quanto a celebração, as duas coisas são necessárias, assim, pensando no mundo que eu quero que exista e no mundo como ele é. Eu acho que a raiva, inclusive, bem canalizada e sob controle, também é muito transformadora positivamente. Pensando que a gente vive num mundo que mata muita gente pelas diferenças, seja homofobia, seja machismo, seja, enfim, esse tipo de indignação que faz a gente pensar em leis que resolvam a nossa situação quando a conversa e o abraço não funciona, porque nem sempre funciona. Tipo, o diálogo seria lindo se a gente conseguisse conversar com todo mundo, que todo mundo entendesse as diferenças, entendesse que o meu direito termina onde o seu começa. Mas como não é assim, que a gente com a indignação consiga ter leis e que nos protejam, enfim. E a celebração, porque não somos só dor, assim. Infelizmente, muitas vezes a gente vê retratação, seja do cinema ou até do jornalismo, enfim, focada nesse lance de escravizados e tal. E a história da negritude no mundo não é sobre isso. Tem muita coisa cultural incrível, muita coisa de conhecimento incrível. E quando eu me lembrei disso, durante esse processo de fazer a composição, que foi especificamente por causa de uma mensagem da Bruna, que faz o Avoar comigo, que falou sobre a filha dela, que é uma criança negra, e de como estava sendo lindo ser mãe, e aí eu me lembrei do óbvio, de que a gente não é tudo de negativo apenas, que tem um monte de outras coisas maravilhosas acontecendo, que a gente tem que celebrar. E aí eu fiz questão de manter as duas coisas em Ouro Marrom, mas no final deixar a mensagem de a gente consegue, a gente enfrenta, e a gente vai ser feliz sim, que a gente suba o tom se for preciso, mas as nossas filhas verão mais amor que nós, sabe? Acho que é sobre isso essa faixa.
João, nessa toada aí, cara, na semana passada a gente entrevistou um advogado, o Emílio Figueiredo, que se especializou na defesa do tema, dos temas ligados à cannabis, né? Desde das punições indevidas até a questão do uso medicinal, terapêutico, etc. E ele é um cara branco, deve ter uns 40 e poucos anos, né? E ele falou: olha, cara, eu utilizo e porto maconha para uso pessoal há muitos anos, moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade difícil pra caramba, e eu só fui alvo de uma dura, como ele chama, né? Dura é a blitz da polícia, né? Polícia parando você e tal. Falou: só uma vez, cara, eu, pô, seria o cara perfeito para tomar dura todo dia, porque eu uso e porto e tal, mas eu gozo do manto da invisibilidade branca, ele falou.
Exato, exato.
Polícia nem me vê, cara. Ela me vê, só falta bater continência. Como é que é e foi para você esse lado da convivência com essa brutalidade do Estado que é bastante direcionada para a molecada preta?
Cara, eu tive alguns. Acho que a primeira vez é muito marcante. Eu tava indo pra padaria com uns 13, 14 anos de idade, comprar pão pra voltar pra casa. E fui parado pela polícia no caminho da padaria, na rua da minha casa, já com a arma apontada pra minha cabeça. Tipo, mandaram eu parar ali, me revistaram e tal, perguntaram o que eu tava fazendo ali. Por sorte, eu fiquei muito calmo, não corri, não fiz nada, enfim. Respondi todas as perguntas. Tive que, porque assim, eu morava naquela época ali em Osasco, inclusive num bairro legal aqui em Osasco, num bairro bacana, tava indo numa padaria até meio chique, meio cara e tal. Então foi inclusive muito difícil convencê-los de que eu tava indo pra padaria comprar na padaria. Eu tive que, mesmo depois de interrogado e revistado, eu me lembro de ter que ficar uns 15 minutos ali insistindo em explicar que eu tava indo comprar coisas na padaria, enfim. Inclusive, o lance deu. Naquela época eu usava boné na cabeça e não chapéu. o que inclusive motivou minha mãe a mudar um pouco meu estilo e falar: tira o boné, coloca um chapéu, enfim, para ver se dá uma diferenciada e tal. Foi o meu primeiro grande exemplo desse tipo. Óbvio, quando eu comecei a conversar sobre isso com os meus amigos negros e tal, a gente começa a ver essas diferenças. Eu não conheço nenhum amigo meu, homem negro, que não tenha sido parado pela polícia pelo menos uma vez, ou com uma arma apontada, ou que não tenha tomado um tapa. Eu não conheço, sim, todos os meus amigos negros já foram parados por policiais de uma forma um pouco mais truculenta. Enquanto pouquíssimos meus amigos brancos, quase nenhum, passou pela mesma coisa, e nenhum com essa truculência, assim, nenhum. Então a gente vive um fato, é como o mundo é, como ele é atualmente, enfim. A gente ainda tem muito que melhorar sobre a discussão e a prática disso, porque é muito complexo, porque a gente vai quando você para além da violência policial, né? Existe também uma estrutura que as pessoas vivem até. O que eu gosto de dizer é, para eu ser racista, né, para eu ser antirracista, eu preciso agir muito além do que deixar de xingar uma pessoa, sabe? Eu me lembro da primeira vez que eu fui para uma festa daquele estúdio que eu falei, da House, por exemplo, e me falaram assim: ah, vai ter uma festa aqui, um monte de publicitário, dono de agência, vai ser mó legal, você vai conhecer um monte de gente, uma galera super massa, com uns cargos legal, um monte de oportunidade. Tinha umas 300 pessoas na festa, não tinha nenhum negro, eu era o único. Teoricamente, vamos analisar que nenhuma daquelas pessoas ali xingasse os outros de macaco na rua, fizesse alguma coisa desse tipo. Talvez nenhuma delas, de fato, fizesse isso. Mas quando você vê a estrutura de família, onde cresceu, com quem cresceu, as oportunidades que teve na vida, quando a pessoa fala assim: pô, vou dar um cargo tal aqui na minha empresa, vou chamar o meu amigo que estudou comigo e tal, aquela pessoa também é branca. Então, meio que vai mesmo sem a gente agir diretamente, sendo racista com as pessoas, no fim as oportunidades ficam ali entre a mesma galera, o dinheiro fica ali entre a mesma galera, e essa situação vai se mantendo. Então, eu realmente espero que a gente já tem discutido muito mais sobre racismo. Esse tipo de pergunta numa entrevista, por exemplo, é coisa recente. Se a gente falar de 15, 20 anos atrás, esse tipo de papo não acontecia na maneira como acontece hoje, de preocupação mesmo, de falar sobre como mudar isso. Então, óbvio que a gente está mudando, que a gente está evoluindo, tem muito a ser feito. Voltando à sua pergunta, é muito difícil lidar com tudo isso. Eu me lembro do desespero que eu fiquei com aquele caso do mercado. Por exemplo, se eu não me engano, foi no Carrefour do homem que morreu e tal. E eu olhei, cara, esse cara parece com as pessoas da minha família, saca? Podia ser meu pai, podia ser eu ali. E aí, quando você percebe que é simplesmente uma característica física, que não adianta você tentar explicar, ninguém tá nem aí porque você tá explicando, quando você vê, já foi, sabe? Então é muito desesperador, dá realmente medo. Eu infelizmente não, eu infelizmente tenho mais medo da polícia do que de ser assaltado. Eu nunca fui assaltado na vida. Espero que assim continue. Mas eu me lembro de passar um tempo gelando toda vez que um carro de polícia passava do meu lado, enfim. Então eu espero de verdade que isso mude, porque a gente não precisa ser culpado para ser taxado de culpado, né? E isso é um pouco assustador.
João, é um prazer te conhecer, cara. Muito legal o papo, adorei. Meu, quanto você está pronto, afiado, né, cara? Já não só com os prêmios aí na estante, mas com uma forma de ver o mundo muito legal, né, cara? Muito pronto para tudo.
Valeu demais, cara. Foi um prazer trocar essa ideia contigo.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né?
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima. Roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!